Oferecimento Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024.
Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à edição número 22 do ATR no GE. Eu sou o Lunassi, vimos para falar das prévias das quartas de final. Eu estou aqui com meus incríveis companheiros pra gente comentar esses duelos sensacionais que vão ocorrer nos playoffs. Ele, incrível Dark Cálice, o tão incrível Serê e o emocionante GSTV.
Não, bancada emo de volta e infelizmente não vai ter como ter minha final, que eu falei na última bancada emo, que ia ser Pen Loud. Infelizmente estão do mesmo lado da chave, tristeza, dor, mas estamos aí de volta, né? Vou tentar não concordar muito com o GSTV esse programa, porque o último eu passei uma vergonha, velho.
Bem, é bancada emo, a gente sabe que alguém vai definir algum campeão aleatório aqui do nada. Isso vai acontecer porque a gente sabe que a gente vai ter aquela emocionada no final do programa. Mas tô tranquilo pra hoje. Eu vou tentar não concordar muito tanto com o Dark Cálice quanto o GSTV, porque eles são sempre mal e estão errados. E eu vou representar o lado bom da sociedade.
Os caras bravos comigo, porque eu trago opiniões ácidas e embasadas. Queria dar um alô aí pra todo mundo e um bom café aí pra quem tá acompanhando a gente. Mandem esse programa pros amigos que vai estar quente aí direto pras quartas.
Exatamente, pessoal. Então temos aí as quartas de finais já definidas, né? Teremos o primeiro confronto no sábado, dia 7 do 8. Então, daqui aí 2 dias, Renzga contra Loud. E, cara, Renzga fez uma campanha, principalmente no finalzinho, né? Parecia que a Renzga não ia classificar, porque deu, de fato, uma derrocada no meio do campeonato. Mas recuperou muito bem, fez um fim de campeonato bastante digno, assim como a Loud também fez, né? Então, são dois times que terminaram em ascensão, mas, olha, falar pra você que eu acho que aqui dá pra rolar uma zebra, porque a Renzga vem aí muito bem, sabe? Acho que terminou muito melhor do que a Loud, mesmo a Loud terminando bem. Não sei se dá pra entender muito bem. Queria a opinião de vocês, se vocês têm esse mesmo feeling sobre a Renzga que eu tenho.
Eu acho que a zebra seria, na real, a Loud ganhar, né? Porque a Renzga terminou na frente, ficou 8-1 o final do split deles. Porém, eu acho que rolou um pouco deles passarem meio debaixo do radar, assim, dos outros times. Tipo, dos caras não tá prestando tanta atenção, porque teve o lance da Loud no meio do split tá, tipo, começar a perder bastante e tal. E foram se encaixando. Eu acho que é um time que o pessoal não ataca tanto ainda, principalmente early game, principalmente a bot lane. Acho que o único jogo que a Renzga perdeu foi contra a Pain nessa volta de turno. E foi um jogo onde a Pain, tipo, destruiu no 2v2 no bot, com a pressão do bot conseguiu deixar a Renzga muito atrás e ganhar a partida. Então, eu quero ver, eu acho que é o time mais assustador nessas quartas, é um time perigoso. Talvez, eu vi umas pessoas e tal falando que depois de Pain Vorax, talvez seja o melhor time que tá no campeonato, terminou o campeonato, talvez seja, mas acho que é melhor a gente discutir mais sobre o gameplay deles. Porém, eu acho que é zebra se a Loud ganhar, né? Pelo menos a última semana da Loud eu não gostei. Colocaram o Enel, teve aquele Silas Jungle esquisito, falaram que
perderam
foi...
Perderam da Renzga.
Perderam da própria Renzga, exato, eles falaram que foi um teste, que estavam testando as coisas, não sei, a última semana da Loud em específico não me agradou muito, então eu não sei, eu acho que a Renzga é a favorita nesse confronto.
Meu Deus, que fim levou, já tô concordando com o Dark Cálice. Não tem
até
como
o
a Renzga
final,
não...
Fica tranquilo que até o final você vai poder discordar, velho.
Não tem como, a Renzga é a franca favorita pra esse confronto, eles são o atual melhor time, vamos dizer, da competição. Eles tiveram 7-1 na segunda parte do split. Eles só perderam... 8-1, perdão. Eles só perderam pra Pain num bot diff ali. É uma coisa que, assim, pode rolar com a Loud. Afinal, o Dudes, a gente sabe que ele tem uma participação alta no time. Inclusive, se não me engano, entre os ADs ele tem um DPM muito alto. Mas... Porém, entretanto, o que a Renzga vem jogando, principalmente com seu do mid jungle, do Croc e do Yuri, não tá no gibi, não tá na figurinha. Porque os coreanos estão completamente destruindo, inclusive o Yuri esses dias pra trás meteu um pentakill ali de Silent CBLOL. E eu acho que tem certas coisas que não vai dar pra lidar ali. Eu acho que a fase de brinquedos tá boa, mas não suficiente pra lidar com a pressão que o Yuri vai propor em cima dele.
Eu tava conversando com o Dudu sobre a Hensga especificamente durante essa semana, sobre quais seriam os pontos fracos deles, né? Porque um time que foi bem pouco explorado nesse segundo turno, como a gente vem observando, o time que só perdeu uma partida, só perdeu pro time da PEN, que pra mim, sem sombra de dúvida, é o melhor time da competição no momento, apesar do segundo turno a Hensga ter crescido demais, e a gente ter esse discurso de que vem como o melhor time do segundo turno no resultado. Falando de jogo, acho que a PEN ainda é um pouco melhor, então essa possível semifinal, que a gente vai ter programa pra falar também, vai ser doideira se a Hensga passar, mas a gente fala sobre isso depois. Sobre a Hensga, o que eu ia falar, quais são os pontos fracos ou qual é um ponto fraco deles? Isso que o cara se levantou sobre eles terem sido explorados na rota inferior, eu sinto que os times pararam de explorar ou de tentar explorar a Hensga desse jeito. Eu não sei se ninguém olha pra Hensga hoje ou os últimos adversários não olharam pra eles com o favoritismo adequado, com a força adequada que eles têm, sabe? Do tipo, é um time muito forte. Como você vence um time forte? Quando jogam contra um time como Vorax ou talvez como PEN, os caras se preparam diferente, com a Hensga não. E eu sinto que a Hensga é um time muito concentrado nos dois coreanos, tanto o Croc como também o Yuri, e as duas rotas laterais recebem menos atenção do que deveriam em alguns momentos. O Kiari tem, às vezes, matchups ou duplas com o caçador que ele não recebe toda a atenção, e a gente já viu a PEN explorar a rota inferior do time da Hensga. Então pode ser esse um caminho da Loud vencer a Hensga, e talvez até por ser uma série melhor de 5, uma série mais longa e uma preparação muito mais específica, isso pode mudar um pouco o rumo do confronto. Mas eu ainda acho que sim, a Hensga entra com favoritismo pelas últimas semanas da Loud mesmo.
Bom, eu concordo 100% com o JSTV, que nem eu falei, eu acho que os times não prestaram tanta atenção na Hensga, e eu acho que eles têm, pelo Croc, pelo Yuri Taremi, eles têm uma estabilidade no time, tipo, principalmente o early game, bem, bem sólida, assim. Então o Trigo pode jogar com os campeões que, tipo, não vai jogar lane, vai escalar, vai jogar teamfight, o próprio Kiari tem isso, os brasileiros da lineup estão dando muito dano nas teamfights, eles estão, não é o que nem o Cere falou, não é só o Croc e o Yuri que chega numa teamfight e estão jogando muito bem. Eu acho que tanto o Kiari quanto o Trigo estão tendo essa liberdade, tipo, o jogo dura, eles estão livres durante o jogo, durante o early game, pra escalar. E aí vem o lance de ser um confronto direto contra a Loud. Eu acho que depois da PEN, a Loud tem possivelmente a melhor bot lane desse campeonato, e é um time que joga pra bot lane, é um dos poucos times do CBLOL que estão usando Thresh e Aphelios e dando prioridade pra Thresh e Aphelios, que na minha opinião é a melhor bot lane do patch de longe. Tem o push de wave, tem thread de dar dive, de matar a outra bot lane. Então acho que pode ser uma bad matchup pra Hensga se a Loud conseguir forçar essa bot lane igual a PEN fez. Mas aí a gente tem que ver também se o duo mid jungle da Loud vai suportar o Croc e Yuri durante o early game, né? Que nem a gente viu, eles testaram o Enel, o Melchior foi esquisito a última semana. Então eu vejo que a Loud tem completas condições de ganhar, apesar de não serem favoritos, porque esse lance da bot lane eu acho que é um claro ponto a explorar da Hensga, porque além de você, né, pressionar a bot lane da Hensga como a PEN fez, você meio que limita o damage. O damage é um daqueles suportes que tá conseguindo sair muito do mapa, impactar a lane do Kiara, impactar a própria lane do Yuri. Então prender ele no bot eu acho que deixa a Hensga difícil. A Hensga que tem um dado interessante, que quando eles estão na frente aos 15 minutos, geralmente eles ganham as partidas. Acho que 100% das partidas eles ganharam quando eles estavam gold na frente aos 15. Pra você ver como tá estável o jogo, e que talvez o plano seja não deixar eles ficarem na frente early game, não deixar o early game passar ileso, que talvez essa Hensga que foi um monstro na segunda fase caia, sabe? Mas vamos ver. Eu acho que a Loud tem potencial sim. A lineup é muito mais experiente, querendo ou não, né? Tem 4 campeões do CBLOL. Então eu tô curioso. Vai ser uma matchup que eu acho que vai ser longa, vai ser grandes jogos, eu acho.
E tem uma estatística muito boa, já que falamos aqui da bot lane. O Trigo, ele tem o mesmo DPM do BRTT, se for utilizar em números. Ele tem 577, que ali tá empatado, vamos dizer, em quinto. E uma informação muito boa, o pessoal falou de explorar a bot lane. O Trigo é o segundo AD Carry que menos morreu no CBLOL. Ele só tá atrás do Matsukaze. O Matsukaze tem 35 mortes no split, o Trigo tem 36. Então é uma pessoa, vamos dizer, que causa um bom DPM, é bem confiável, porque ele não morre muito na bot lane, e as bot lanes dele sair basicamente estáveis até pelo menos os 10 minutos, que ele tem ali menos 15 de gold aos 10 minutos, quer dizer, ele tem um minion atrás aos 10 minutos, geralmente.
E, gente, vocês me apresentaram, né, até o momento, né, o Cálice e o Cere, o GSCV também um pouco, né, esse caminho de como enfrentar a Hensga, né, de que não tá se dando devido atenção. Eu acredito um pouco também que a galera ficou muito focada no no Yuri jogando com os atiradores no mid, por ser a estratégia principal deles de vitória, e talvez não focou tanto no ponto fraco, e sim mais em tentar neutralizar o ponto forte da equipe. Mas a gente já viu que o Yuri e o Croc são muito mais do que isso. E eu queria saber, tá, tudo bem, vocês deram aí a receita de bolo de como que a Loud pode fazer pra vencer a equipe da Rensga. Tira os AD Carries de mobilidade, conseguem ficar sozinhos na lane, força a bot lane, várias maneiras, né, de se trabalhar. E do lado da Rensga, o que, que eles vão fazer pra anular a Loud?
Cara, eu acho que o essencial é ter press mid e conseguir garantir, principalmente TF pro Yuri, ou algum campeão que o Yuri e o Croc vão conseguir tirar, tipo, jogar a pressão deles pra sides. Porque desse jeito eles meio que não vão estar tão dependente de estar estável ou não algum lado do mapa. Focar o Kiari também, eu acho que o Tai não tá tendo os melhores do split, então se você deixar o Kiari na frente, eu acho que ele pode engolir o jogo, principalmente de Viego, acho que o Viego dele foi um dos melhores que a gente teve no campeonato. Então eu acho que, na verdade, pra Rensga tá muito mais claro. Eu acho que o rumo que eles estão tomando, desde que eles começaram a ganhar, é pelo mid game muito forte, ou pelo early game muito forte do Croc e Yuri, e esses campeões de movimentação não precisa ter os atiradores, a gente já viu de novo o Yuri jogando com outras coisas, e eu acho que o TF, esses campeões que se movimentam no mapa, vai ser importante pra série, pra não deixar uma possibilidade o bot lane da Loud entrar na frente. E eu acho que a Rensga tem um mid game também muito, muito sólido. Eu não vejo eles dando troll em muitos jogos, sabe? A gente vai falar da Red mais pra frente, que é um time que pega vantagem e entrega. Eu acho que geralmente quando a Rensga consegue essa vantagem no mid game, no early game, eles ganham a partida. Então eu acho que é tentar passar ileso early game pela prioridade de pick, tanto na jungle quanto no mid. Cara, a Dianinha também do Croc, se passar, cara, vai fazer um estrago. Eu acho que é o jeito de ganhar da Loud, e que a Loud teve pontos muito fracos, tipo, claros durante o split. Eu não sei se foram resolvidos, né? Então, acho que essa parte do top side do mapa é muito forte da Rensga, eles devem jogar por lá. E, como eu falei, eu acho que eles são os favoritos, então talvez eles façam isso mesmo e acabem ganhando sem muita dificuldade. Pode rolar, né?
É que, gente, qual que é o mistério de ganhar da Loud hoje? Não, fala sério. A Loud no segundo turno só ganhou 4 partidas dos times que não se classificaram para as eliminatórias. Eles ganharam de Kabum, INTZ, Miners, Fúria, e eles tiveram uma vitória na quinta semana contra a Red. Quer dizer, desde a quinta semana eles não batem um time dos playoffs, eles perderam o confronto pro Flamengo no último jogo da etapa, que os dois times não venciam equipes do playoff desde a quinta semana. Então, o Flamengo conseguiu sair desse jejum de vitórias contra as equipes classificadas, e a Loud não. Então, não tem, como eu falei, um grande mistério de ganhar desse time. É um time que, pra mim, parece um pouco organizado de como eles setam o mapa, um time que muitas vezes chega ao late game e não é um ponto positivo deles, chega no late game porque nessa hora eles jogam melhor, eles ganham. Não é bem assim também, eles têm 50% de win rate a partir dos 35 minutos, então não quer dizer que é um time que vai chegar muito forte também pro late game. Então, nesse caso, basta a Rensga fazer o jogo dela, jogar as pressões que eles têm, tentar executar o normal, que é justamente esse mid jungle, ter bons matchups. Eu vejo que para essas semifinais a gente tem alguns campeões importantes, principalmente na selva. Diane e Xin Zhao são campeões que criam bastante, que jogam de maneira agressiva. Para essa série também é importante, mesmo sem saber o caçador da Loud, o Melchior tava dependendo bastante do Xin Zhao, e tem um campeão correndo um pouco por fora, que é o Lee Sin. Esses três são bem fortes pelo impacto que eles são capazes de causar com caçadores mais criativos, e a Loud não pode deixar que o Croc fique tão tranquilo assim com o seu campeão.
Eu vou trazer um ponto também que pode ser muito explorado, a gente não falou. O Tai tá tendo um split fraquíssimo comparado com qualquer outro top lane. Ele tá conseguindo ser explorado muito fortemente. Se a gente for pegar também de novo os stats deles, ele tem média de diferença de menos 870 de gold aos 15 minutos. Isso é uma média muito baixa pra qualquer top laner de CBLOL, 18 CS a menos aos 15 minutos. Quer dizer que ele sempre, vamos dizer, toma um apavoro ali no early game. E é um lado que a Rensga pode explorar muito bem, que a gente já viu o Kiari jogando muito bem com os carries, ele sendo impactante ali com a sua Camille. Então, um lado a mais que a Rensga pode jogar pra explorar o time da Loud.
É, e tem também, eu sei que não tá tão popular assim, mas o lance do Xin Zhao acho que é importante pros dois times, né? A Rensga foi um dos times que usou Karma Xin Zhao, não foi? E eles usaram bem a Karma.
Ganharam da Vorax,
inclusive. Então, é outra. Eu acho que a Rensga tem muito leque pra, tipo, trabalhar, sabe? A gente sabe que a bot lane não vai ser um foco da Rensga, como não foi o split todo, mas a parte de cima do mapa, eles têm muitos campeões. Tem os atiradores do Yuri, tem os carries do Kiari, a própria Champion Pool do Croc é larga. Então, cara, vai ser um trabalho bem difícil pra Loud conseguir lidar com tudo isso que tem pra oferecer a Renzga. E tem outro negócio muito importante que a gente não falou ainda. A Renzga viajou pra São Paulo, vai jogar aqui em São Paulo os playoffs. Um dos problemas que os jogadores estavam falando é que, né, tinha um problema de ping e tal, então aqui em São Paulo pelo menos isso não vai rolar. Que todo jogo da Renzga rolava um pause, alguma coisa assim que meio que quebrava o ritmo.
Mas você acha que isso é positivo?
Cara, eu vi o Ranger comentando que talvez não seja porque muda o ambiente comum que foi o split, mas eu acho que se o ping tá estável vai fazer uma diferença hoje a STV, porque era muito tiltante, cara. Imagina tá lá e dar um spike de ping. Eu acho que vai ser benéfico pra Renzga eles estarem aqui em São Paulo de verdade.
Eu sinto a Renzga tirando o pezinho do Rock Lee.
Vai tirar o pezinho do Rock Lee, né, velho?
Cara, eu não sei, gente. Eu não boto essa fé, não, cara. Os jogadores coreanos têm uma experiência de palco pela primeira vez. A mesma coisa pra alguns dos brasileiros, o Kiari sendo mais estreante. Eu acho que pode ter um efeito aí também negativo, lógico. O efeito positivo é claro que pode acontecer pelo ping reduzido e tudo mais, mas eu acho que eles podem sentir, sim, a mudança de ambiente e talvez, assim, não vou dizer que mude o resultado da série, mas com certeza muda como os jogadores vão estar e pode ser pra qualquer um dos lados.
Olha, eu não sei se eu consigo dar um peso tão grande em cima disso não, viu, GSTV? Que eu acredito que isso foi consultado, sabe, entre os jogadores. De, olha, vocês querem ficar aqui, mas vocês querem ir pra São Paulo. E, cara, imagina assim, imagina que por um infortúnio aconteça de rolar um lag spike. Eu não sei como é que é a questão de regras da Riot nesse sentido, entendeu? Se, pô, no meio do teamfight rola um lag spike e os caras acabam perdendo por, sei lá, alguém errar uma skill shot, sabe?
Nas últimas semanas eles tiveram vários pauses nos jogos e venceram as partidas, não tem sido uma coisa tão rara. Eu acho que eles conseguiram, de certa forma, se acostumar a isso. Eu tenho certeza que é positivo você jogar num ambiente melhor, mas como eu falei, cara, são jogadores mais com menos experiência. Essa experiência já ia contar, de qualquer forma, numa eliminatória, no momento que tá valendo a sua vida na competição, a glória, o caminho pro Mundial, que muitas vezes é o que um estrangeiro vem buscar na nossa região. Então, eu acho que, assim, só pela pressão do momento já ia ser grande, acho que isso aí pode mudar também. E, assim, isso é muito visível, que em muitos momentos a gente vê jogadores coreanos principalmente querendo resolver o jogo sozinhos. Então, como eles vão estar se apresentando, pra mim é o que vai falar um pouquinho sobre isso. Se vai ter ainda todo esse esquema de time, toda essa unidade que a gente viu da Renzga nas últimas semanas, ou se a gente vai ver o Croc e o Yuri fazendo umas jogadas mais sozinhos, mais arriscadas. Eu espero que não tenha impacto, na verdade. Eu espero que seja mínimo, tanto pro positivo como negativo, pra gente ver o jogo com a força real dos dois times, sabe?
Esse é um ponto que a gente até não levantou, né? A gente falou muito de coisas dentro do jogo, de campeões, de estratégias e tudo mais, mas em nenhum momento a gente falou, de fato, que também tem essa questão psicológica, né, dos coreanos. Acho que todos que passaram por aqui, né, tirando raros casos, tiveram problemas em, pelo menos na primeira vez que apareceram em playoffs, sabe? De não jogar o que realmente precisava jogar. O caso do Weiser, o Lucy também já teve problemas em playoff. Se voltar no passado, mais ainda, Suno, Winged também tiveram problemas bem parecidos. Então, assim, é uma coisa a se considerar, né? Será que vai bater realmente essa pressão no Croc e no Yuri, mesmo eles tendo feito, assim, um final de split tão redondinho igual eles fizeram?
Eu acho difícil porque não tem torcida, tá ligado? Tipo, não vai ter, não sei, eu sinto que esses tilts geralmente rolam com, tipo, pressão da torcida e tal. Eles só estão no lugar onde a internet deles não vão cair,
cara,
eu não consigo ver.
Cara, o Weiser já tiltou sem torcida, cara.
Cara, mas
lembra
o Weiser é tiltado, velho, o Weiser é tiltado mesmo.
Ah, mas
você
não conhece esses caras.
Não, velho,
mas
para.
Assim, não é só o fator torcida. Inclusive, a Riot ofereceu pra todo mundo que eles disponibilizariam um estúdio, correto? Se eu fosse a Loud...
Gente, não faço a menor ideia.
Não,
eu não vi
Riot,
nenhum artigo e tudo mais, só vi a comunicação da Renzga. Entendeu? Então, tipo, desde aquela coisa, fala assim, pô, os jogadores puderam escolher, cara, não sei. Se, tipo, a Renzga chegou pro jogador e falou, lindo, você quer jogar no estúdio ou, sei lá, em São Paulo? Não sei, talvez só, né...
A Riot disponibilizou tanto pra Renzga quanto pra todos os times. Inclusive, se eu sou a Loud nesse momento, eu mando meu time inteiro pro estúdio pra gritar na orelha da Renzga. Porque essa é a experiência de playoff pesa. E não ter outro time gritando na orelha deles lá facilita um pouco, querendo ou não. Você terceiro já não tem o peso da torcida, não tem o outro time gritando na sua orelha caso você fizer uma besteira. Então,
seria
já
a favor do apavoro no backstage. Ele é a favor do apavoro no backstage, cara. É isso.
Eu sou a favor do apavoro em qualquer situação. Sempre funciona. E se funciona, é válido. Desde que não infrinja nenhuma regra, claro.
Ai, cara, não sei. Eu sei que a Loud vai precisar de ajuda aí. Mas eu confio neles. Eu acho que eles vão acertar. O Dudão vai carregar essa série aí. Tô com você, Dudão. Falei que você já tá na final. Não acho mais. Mas na renga vocês vão passar. É isso.
Bom, então temos aí, né, as coisas traçadas, né? De um lado ali, como que a equipe da Loud pode fazer pra vencer. Tem esse fator psicológico também, que aí eu acho que entra mais numa questão assim. Não dá pra gente saber se vai acontecer, né? E a gente falou também dentro de jogo do que pode acabar acontecendo. Mas agora é o momento, assim. Eu sei que já deu pra entender um pouco a opinião de vocês pelo que vocês falaram, né? Do que vocês acham que vai acontecer e tal. Mas agora eu quero aquela carimbada final ali pra falar. E aí? Quem que passa ali entre Rensga e Loud, dia 7, 13h?
Eu acho que vai dar 3-2 pra Loud. Eles vão conseguir jogar pro bot side. O Dudão vai ter a série da vida dele aí. E não vão locar o damage no bot. E vai dar tudo certo. É isso. 3-2 pra Loud, sofrido.
Um clean do clean, 3-0 pra Rensga. Bem tranquilinho. Com o baile do Croc e o Yuri. Vão ter que chamar o Disque Aglomeração, porque vai ter um baile em Summoner's Rift.
Eu tô nessa aí também, cara. Acho que a Rensga vai levar. Não acho que vai ser muito difícil, não. Tô mais pra um 3-0. Pra Loud ganhar, vai ser uma série bagunçada. Acho que no caminho do que o Kalice tá falando. É um time que faz bagunça, que se embola durante o jogo. Os jogos ficam mais longos. Mas eu sinto aí que a Rensga consegue levar. Pelo menos, assim, se baseando na parte analítica, no que a gente viu nas últimas semanas, pra mim é pra Rensga levar. E aí, quem quiser apostar, quem quiser falar, quem quiser sonhar com pressão, com momento, com estúdio, com grito na orelha, aí é outros 500. Aqui é baseado em resultados.
E olha, eu vou concordar com o meu amigo emocionado GSTV. Também acho que a Rensga leva. Vou botar 3-1, acho que a Loud ainda consegue pegar um joguinho fazendo essa estratégia de jogar pro bot, mas eu acho que a Rensga talvez já consiga perceber. Tô prevendo que vai ser uma série boa do Chiari, viu? Tô achando que ele vai ser ali a carta coringa do time da Rensga, porque o Tai tá muito mal e pode ser ali uma válvula de escape muito boa, porque o Chiari tá jogando horrores nesse split e pode acabar funcionando muito bem pro time da Rensga também aí, botar ele nos carries e aproveitar essa fase ruim que o Tai tá tendo. Segunda quarta de final, que já vai ser no domingo, no dia 8 de agosto, Flamengo contra Red. De um lado a gente tem o Flamengo que, cara, colecionou aí diversos momentos estranhos, teve crise. Aí depois
decretou no último programa, aí nos últimos programas a crise no Flamengo, não
é
não?
É, a gente decretou aqui que teve crise, teve gente que falou que não teve crise, gente fora daqui falando que não teve crise, contra uma Red que, de novo, tá nos playoffs, merecidamente, mas é um time que o Kalice até deu um preview na hora que a gente tava falando de Rensga e Loud, é um time meio maluco.
Ah, ó, pra ser honesto, assim, eu acho que não existe crise no mundo que vai fazer o Flamengo perder essa série, de verdade, mano.
Caraca,
velho. Eu juro, velho.
O quê?
Eu juro, velho. Eu
não,
posso estar enganado.
Mas o Ranger...
Eu posso estar muito enganado.
O Ranger não se ajuda também, né?
Mas, cara, juro, velho, se eles perderem pra Red, caraca, como que perde pra Red, cara? Sério, os caras são muito esquisitos, cara. Não dá pra perder pra Red. Cara, é só o Parang jogar com os bonecos dele. Pega, mano, se conseguir 3x Jace pro Parang, eu acho que o Flamengo ganha a série. Só no Parang, sozinho. Porque o Gigo também tá tendo um campeonato horrível. Se você sobrevive ali à lane phase dele, o cara não sabe o que faz no mapa. E aí, cara, o resto, a Red não sabe o que faz, tá ligado? Eles ganham nos jogos bagunçados. É só o Flamengo ter um pouco de calma, coisa que eles não vêm tendo, né? Mas eles vão conseguir, cara. Sério, não dá pra perder pra Red. Eu acho que nenhum time desses playoffs perderia pra Red um MD5. Cara, perder 3 jogos, cara. Nossa, eu não consigo. Não existe crise que vai fazer o Flamengo perder isso, sério.
Em falar em Giggle, lá vamos nós com as estatísticas. O Giggle é o top laner que mais morreu no CBLOL. Ele tem 70 mortes. Então, é uma cartinha muito abusável. Dá pra jogar completamente pelo lado do Parang, trazendo o Jace dele, trazendo o Kennen dele. Abusando alguma coisa na lane phase pra dar aquele snowball e dar vantagem completamente pro time do Flamengo.
É, e eu sinto que a Red meio que tá... Como que eu posso dizer? Eles estão meio que deixando o Titã lá, sabe? O Titã tá jogando com os campeões muito esquisitos, tá ligado? Tá jogando, jogou de Zig, jogou de EZ. Eu acho que a Red tinha que, tipo, mano, early game, a gente vai dar um máximo de vantagem que dá pra dar pro Titã. E eles nunca jogam pro bot, cara. Eu nunca vejo eles gankando a lane do Titã. As coisas sempre acontecem no top, em volta do Gigo, sempre dá errado. E mesmo quando dá certo, chega o mid-game da Red que eles simplesmente entregam tudo, tomam decisões estranhas. Então, cara, eu não sei, velho. Eu não confio não, velho. Nem crise, GSTV. Eu quero ver se você fazer mudar de ideia.
Cara, não, eu tô tendo um déjà vu aqui, cara, enquanto você fala. Porque você falou isso daí, que o Flamengo não ia perder pra Kabum de jeito nenhum. Impossível perder pra Kabum e dá-lhe derrota pra Kabum. Então, assim, não sei
é que
não,
acabou,
cara.
Acabou,
que
é melhor. Acabou é melhor que a Red. Foi uma MD1. Foi uma MD1. Cara, é uma MD5 já, GSTV. Não pode ser, velho. Só se os caras entrarem muito tiltados, velho.
Eles perderam pra Kabum. Eles perderam pra INTZ, entendeu? Eles já perderam pra própria Red no segundo turno. Assim, eu acho que dá pra perder tranquilo esse jogo. Cara, sem erro. Dá pra perder sem nenhum problema. O Flamengo, assim, o momento deles é muito estranho. Nesse ponto, o vencedor dessa série tá ali pra ver quem vai perder pra Vorax, porque tá difícil. Os dois times num momento aí complicado, mas cara, eu acho que dá pra perder sim. A Red tem seus pontos fortes, gosto de como a Ashe está jogando. Eu acho que o Gigo, ele é capaz de segurar essa rota superior. O Avenger ali, ele fica mais sendo wildcard, mas, gente, mesmo assim, você pega os jogos que o Tuts só trola um monte, cara, dá pra ganhar tranquilo isso daí, gente.
Cara, não dá, velho. Juro que não dá, velho.
Tuts de Ryze. Coloca aí.
Eu sei que o Sere ia fazer o argumento dele, mas eu tenho que parar porque eu tenho que concordar de novo com o GSTV. Porque assim, o cara chegou e falou, não, mas o mid-game da Red é completamente perdido. Cara, o que que o Flamengo fez no segundo turno no mid-game? Me diz, cara. Tá uma confusão, cara. Eles não estão sabendo jogar. O Tuts desapareceu ali e tal. Caso o cartaz procurado sendo colocado na GH do Flamengo. Então,
cara,
assim...
Eu de verdade acho que a Red é muito mais confusa que o Flamengo. É sério, sério. Cara, se o Flamengo só...
Mas será uma série confusa, Cálice?
Tudo bem, vai ser uma série confusa, mas acho que é... Cara, é só o Parang não tá de tanque, que foi algo que o Flamengo começou a testar. Colocaram o cara de Tankenshi, o cara de Mundo, de Shen. Pra que você vai colocar teu, tipo, melhor jogador em lane de tanque? Pra mim é só eles não fizerem isso, não fazerem isso no draft, que eles já vão estar, tipo, mano, 80% na frente. E, cara, coloca o Tuts com os bonecos que ele sabe jogar, cara. Ele jogou bem de Silas, o Split, ele jogou bem de Viego, cara. Coloca eles com os melee, que tá ali, ele entou as partidas de Ryze aí, de fato, entou mesmo, todo o jogo de Ryze dele foi horroroso. Cara, mas não é difícil, velho, sério. Eu vejo que o Flamengo tem, principalmente, tipo, no Parang, cara, eu acho que a diferença é muito grande. E como a Red, o split inteiro, não jogou pro Titã, que eu acho que seria um lugar que a Red poderia, inclusive, aparecer jogando, cara, focar muito o Titã, começar a picar a Félio junto com o Thresh, de novo, que nem eu falei no caso da Logic, pra mim é uma bot lane muito forte, e, tipo, colocar o Netuno atrás, o Redbert atrás, o Redbert que também meio que desapareceu no segundo turno. Eu acho que grande, um dos maiores motivos do Flamengo tá mal nessas partes de mid-game, até de late game em questão de teamfight, é o Redbert não tá muito bem. Mas, cara, de verdade, eu acho que é só o Flamengo não querer aprontar muito com o que eles vão fazer na lane do Parang, sabe? Pica o Kennen dele, que foi bom, pica o Jace, que eles vão ganhar, velho. É, não é difícil, velho. E para de picar Rumble também, pelo amor de Deus. Parem com isso, é horrível.
Gente. Sabe o que eu sinto? É, tá tendo uma fase muito ruim do Tuts, uma fase muito ruim do Ranger também, que ele não tá se ajudando.
Verdade.
E esse argumento do Parang, eu acho que faz muito sentido. Eu sinto, assim, que mesmo quando o Tuts até tá mal, se o Parang tá com um pique que consegue jogar teamfight... Porque, assim, teve campeões que ele pegou, Cálice, que caíram um pouco no seu argumento. Tipo, o Lucian, por exemplo.
É, eu não falei.
Beleza,
do Lucian.
Ele jogou a lane. Ele amassou a lane de Lucian. Mas...
Não joga teamfight, né?
Não joga teamfight.
Teamfight.
Eu acho que, assim, o ponto-chave é... piques do Parang para a teamfight. Se o Parang estiver presente com um campeão que faz uma teamfight boa, eu acho que o Flamengo consegue aí até abrir uma certa vantagem. Mas eu não sei, cara. Literalmente, eu não sei o que esperar do draft do Flamengo.
O que eu vi o Flamengo fazendo essas últimas semanas foi, tipo, sacrificar muito o Parang. Porque a gente viu ele jogando de Aatrox, acho que duas vezes. A gente viu ele jogando de Shen, ele claramente nunca tinha jogado de Shen na vida. A gente viu ele jogando de Tahm top. Eu sei que TK top é forte, só que, tipo, o Flamengo precisa do Parang tá dando dano nas teamfights. Ele precisa disso. Porque o Tuts não tá bem, como a gente já falou, e ele era pra ser essa fonte de dano. Cara, teve o Kennen do Parang, acho que ganhou a partida, não lembro contra quem, sozinho nos engages que o próprio Kennen achou. Então, eu acho que eles precisam de... Além do Parang, vai ser estável contra o Gigo, não tem problema. É isso que você falou. Tem que estar com campeões que vai causar dano em teamfight. O próprio Lucian dava pra ele ter jogado melhor, de fato. Mas o Jace, ele jogou muito bem. De Gwen, ele jogou muito bem. De Kennen, ele jogou muito bem. Então, eu acho que é focar na team pool do Parang, de estar com esses campeões pra ele jogar teamfight. Que nem eu falei, cara, eu acho que se o Ranger só pegar um negócio pra farmar, tipo, Diana, o Tuts também ficar nos campeões Bob, é só não inventar muito. Que eu de verdade acho ainda que o Noturno tá jogando bem. Eu vi um pessoal falando que, o segundo turno do Netuno não foi tão bom. Eu ainda acho que ele tá, tipo, tendo performances bem honestas. Eu acho que dá pro Flamengo chegar no mid-game e dar um team fight na Red, porque a Red vai estar bagunçada. Mas tem que tomar cuidado. O GSTV falou do Aegis. Eu acho que aqui é um problema que o Flamengo pode ter se o Ranger não entrar bem na série. Eu acho que o Aegis tá jogando muito bem. Ele pode desbalancear esse early game. Não que significa muito, que nem a gente falou. Não importa muito se a Red sai na frente, porque a gente sabe que, né, vai virar um caos no mid-game. Mas é algo que o Flamengo tem que se preocupar nessa posição da jungle. E, cara, jogue de Diana, jogue de Xin Zhao. Os bonecos tá forte. Não pique Rumble, cara. Sério.
E Olaf. Olaf, o Ranger Olaf jogou
também.
Duas.
É, o Olaf tá também. Forte também. tá forte o Olaf. É uma boa resposta pra Xin Zhao.
O poder da matemática não deixa o Kalice mentir. Dessa vez ele tá completamente certo. A gente utiliza exemplo campeões de teamfight aqui, ó. Kennen, o Parang jogou 4 jogos, são 100% de winrate. Tá, jogou um joguinho ali de Gnar também, 100% de winrate. O Kong, Viego, ele sempre ganha com esses campeões. Aí
eu
chega.
Eu posso estar... Você sei que tá com os status abertos. Eu posso estar errado. Mas eu acho que o Parang tem a maior fatia de dano do time também. Eu tenho essa sensação.
O Parang tem a maior porcentagem de dano do time. Ele tem 26,7%. Isso que eu ia dizer. Não faz sentido você deixar seu principal carry jogando de tanque. Não faz sentido.
Exatamente, cara. Eu acho que o Flamengo só... Essas duas últimas semanas que eles começaram a picar isso, foi algum teste esquisito. Porque, cara, você viu o Parang jogando de Shen? Ele claramente nunca tinha jogado de Shen na vida dele, cara. Foi horrível. É só não inventar, de verdade. Eu acho que o Flamengo, apesar de estar, de fato, o GSTV falou, o Lunas falou, o mid-game do Flamengo tá estranho, os jogadores são esquisitos, a teamfight, que era o ponto forte, tá esquisito. Mas ainda eu acho que é um time melhor que a Red em todo, tudo, tá ligado? Eles são confusos, mas não tanto quanto a Red. Então, eu acho que vai ser uma série tranquila pra eles.
Assim, eu não vejo sendo uma série tranquila, porque o time em si parece não estar em um bom momento. Eu sei que, querendo ou não, pode ser um outro fator, mas o fora de Summoner's Rift pode pesar bastante. Pelo que vem acontecendo, não só com o time dessas últimas derrotas, mas do Ranger por si só fazendo besteira.
O Ranger sem as redes sociais ganharia outro CBLOL.
Ganharia outro CBLOL tranquilamente.
Ele com rede social só tilta, coitado, velho. Toda semana é um negócio diferente do Ranger.
Um ponto pro Flamengo também ficar de olho e anular, querendo ou não, é o cara com maior DPM do CBLOL entre os AD Carries, que é o Titã, que ele tem 647, tem a maior fatia do dano da Red. E o Titã é aquele cara que ele vai tirar minion do bolso, ele vai impactar e você tem que anular ele de alguma forma. Porque se você neutralizar ele, você neutraliza todo o time da Red, porque não tem o cara que faz isso. O segundo cara que faria isso é o Gigo, mas o Gigo é aquele cara que às vezes... Por vezes a gente tem que falar que a natureza marca. Porque a gente vê o Gigo 80, que ele consegue impactar bem. Mas a gente vê aquele Gigo 8, que o 8 dele é um 2. Que ele fica um 0.8, 0.7. Não consegue fazer absolutamente nada no jogo e começa a se matar. Parecendo um bot intermediário.
Eu acho que... Pela circunstância
cara
do Gigo,
é
acho
hater,
que o Gigo, eu acho que se o Gigo tem uma lane phase saudável, principalmente na frente, eu acho que ele vai jogar bem. E eu acho que é por conta disso que o Aegis, eu tenho a sensação, posso estar errado, gasta tanto tempo no top. O Cere falou, né? O Titã é o AD Carry, o player, né? Que causa mais dano no CBLOL. E, tipo, a Red não dá muita atenção pra ele early game, sabe? Eu acho que eles deviam estar, mano, junto com o Titã, batendo em torre, levando nas barricadas e rotando com ele. E eu vejo que eles gastam muito tempo com o Gigo, porque o Gigo, se sai atrás no early game, vai ser 5, 6, 7 mortes mesmo. E não é ser hater não, GSTV, é a realidade.
Cara, eu não sei o que vocês estão falando. No último jogo, o Gigo deitou no Parang, cara, no confronto direto, Viego contra Gwen. E assim, se deixar passar esses campeões pro top, como principalmente o Viego, você deixa aberto a selva. Então, é uma questão, um momento de draft que eu acho que não é fácil. O Ranger, eu acredito que ele vai querer jogar no counter. Pra mim, é um pouco a cara do Ranger. Não é pegar o principal pick do meta, mas pegar um bom contra esse principal e dar o favorecimento de prioridade de campeão pro resto do time. Só que assim, eu não acho que a gente tem um counter tão forte no momento que justifique você não pegar uma Diana ou um Xin Zhao. Ou mesmo Lee Sin, que é o principal campeão do Aegis. É um ban que você tem que fazer todo jogo. E, sei lá, cara, eu acho que tem muita chance deles terem bons matchups selva e top e a Red conseguir fazer jogo pra cima do Flamengo. Só que assim, eu não vejo essa série saindo limpa pra nenhum dos dois lados, cara. Os dois times são muito bagunçados, pode esperar um 3x2 aí, canseira no jogo, jogos longos, porque assim, esse jogo eu acho que ele vai ser pelo cansaço, assim, sabe? Vai ser pra ver quem erra menos no final.
Algo que eu queria ver também, a gente falou um pouco do tudo está apagado, mas eu acho que o split do Avenger também tá muito ruim, cara. Eu sinto que, comparado ao primeiro split, ele fazia muito mais coisa. Eu acho que eu também queria ver o Avenger. E o Avenger não jogando lane phase, o Avenger sendo impactante em teamfight também. Eu sinto que o Titã faz, tipo, muita coisa pra Red nas teamfights. Ele e o Aegis principalmente. E o resto do time, eu sinto, mano, caraca, se você fizesse um pouquinho a mais, você ganhava um, tipo, muito mais jogos, sabe? Eu queria ver o Avenger jogando mais também.
E nessa questão, a gente falou do matchup da selva, só pra pegar aqui, querendo ou não, comparando a participação dos dois caçadores, o Ranger tem uma participação percentual mas é um bocadinho maior que a do Aegis. Então, talvez um campeão que ele consiga impactar, porque o Tuts também ele tem uma participação alta em abates, mais de 70%, que ele consiga impactar na rota do meio pro Tuts sair pra jogo, talvez seja um segredinho aqui da série.
Pra mim, o foco da série é a movimentação dos suportes. É como eles vão sair do começo do jogo. E Jojo é um cara que, mano, tá muito bem, muito, muito bem. Redbert, a gente sabe que ele é um cara muito criativo, muito bom, mas que neste momento eu ainda acho que ele tá tendo seus momentos, ele tá tendo as suas partidas melhores, e o Jojo tá sendo mais estável pra mim. Então, por mais que a gente fale muito, a gente falou bastante da selva, do top, eu ainda acho que o grande foco do jogo é a movimentação inicial de suportes, é como os atiradores liberam os seus suportes, e aí também o Titã cresce pra cima do Netuno. Essas coisas são importantes e, enfim, olho no Jojo principalmente, ele pode ser o cara pra ganhar a série pra Red.
Eu acho que, eu também concordo com isso. Acho que a bot lane da Red, tipo, o duo em si, né? O próprio Jojo, você falou, o Jojo se conseguir andar por um mapa, impactar a lane do Gigo, que pelo menos eu e o Sere estamos falando aqui que é um problema, o GSTV não acha, mas acho que o GSTV tá maluco por não achar, mas tudo bem.
Eu acho que pode não ser, eu acho que pode não ser um problema.
Tudo bem, tudo bem. Eu realmente acho que o Jojo tá numa fase melhor nisso também. Eu venho falando de como o Lucy, principalmente, anda saindo muito do bot, impactando o mapa, e isso é algo que o Redbert também tem que começar a fazer mais, né? E, cara, se a bot lane da Red conseguir ser isso que a gente tá falando, talvez não seja um 3-0 fácil, que nem eu tô cantando aqui, mas eu ainda acho que não vai rolar. A gente tá falando da Red ser estável, cara, um ano inteiro e não rolou. Ah, eu não confio neles, infelizmente, mas vamos ver o que vai dar.
Eu acho que essa questão do Redbert não ser tão participativo, eu não sei se o Netuno deixa, não autoriza, mas pela forma que ele joga, pelos campeões, muitos campeões que ele usa não são campeões de ficar sozinho. É um jogador que ainda tá na sua primeira etapa de CBLOL, começou com mais brilho e agora, num momento de tanta pressão da torcida, com certeza ele é o cara mais impactado. Se a gente vê o Ranger talvez extravasando isso mais, eu acho que o Netuno deve estar sentindo muito isso. E um dado aqui que eu tenho é que ele é o atirador que tem mais mortes até os 15 minutos, junto com o Dzeive. São 14 mortes até os 15 minutos, então é um jogador que é comum morrer quase 75% dos jogos, ele vai ter pelo menos uma morte aí até os 15 minutos. Chutando uma média, assim, pra ser estatística. Um jogador que acaba morrendo bastante, Titã tem 11. A gente tem outros mais seguros, como Micão, Drop Matsu com 7, Trigo com 8, Matsu com 4. Então os jogadores se jogam mais safe, mais seguro o começo do jogo. Eu acho que isso pode ser um dos motivos que o Netuno fica... Quer dizer, que o Redbert fica tanto na rota, pra poder auxiliar o Netuno e trazer ele pro jogo.
Você acha que vai ter algum problema em questão a inexperiência do Netuno com o playoff de CBLOL, alguma coisa do tipo?
Eu não acho que especificamente isso, mas isso do suporte ficar mais preso a The Carry é por você não ser muito experiente, tipo, em como tá, se posicionar na wave e tal. Então talvez de fato seja um problema. Sei que a champion pool dos dois, tanto do Titã quanto do Netuno, é bem diferente, né? O Titã tá jogando de Ziggs, tá jogando de EZ, jogou acho que de Jhin também, né?
Jogou
Jhin, que acho que foi o campeão. É, acho que o Jhin foi desses campeões que, tipo, foca mesmo em lane pra matar em lane e tal. O normal, eu tô vendo o Titã meio que só jogar lane pra farmar. E o Aphelios, e o Netuno, por outro lado, tá jogando bastante de Aphelios, que nem eu falei, é um campeão que eu acho forte. E, é, de fato, o Titã tá com os bonecos que podem se lidar mais, tipo, ficar sozinho na lane. Um Aphelios, uma Kai'Sa, que é o que o Netuno tá escolhendo, não é tanto assim. Então, além, né, além de ser a inexperiência, pode ser a própria champion pool que tá rolando, que as prioridades é The Carry, que também não estão ajudando o Redbert a sair tanto da lane. Mas é, eu concordo com o GTV nisso. Pode ser bem impactante o Jojo tá mais livre no mapa. Eu falei do caso do Damage, né? Que o Damage também era outro que tava saindo muito do mapa. Aqui também. Teve muitos jogos no CBLOL que eu senti que teve, tipo, sup diff pesado, assim. Que, tipo, um suporte jogou teamfight muito melhor que o outro, ou que tava num lugar muito, muito melhor do que o outro e mais cedo. Então, é uma lane que a gente tem que ficar bem de olho nesses playoffs. Não só nessa série, mas em todas. É o suporte, porque os melhores suportes estão ganhando as partidas.
Bom, pessoal. E então a gente falou um pouco aí de Red e também do Flamengo, né? Falamos aí do que a gente acha que são os pontos fortes, pontos fracos de cada uma das equipes. E acho que dá pra gente aqui agora já fazer ali o palpitezinho, arriscar um resultado. Começa aí, Cálice.
Eu acho que vai ser um 3-0 pro Flamengo. Acho que vai ser tranquilo. Pode ser que tenha crise, mas como eu falei, nem em crise eles vão perder pra Red. Eu tô muito confiante que o Parangue vai engolir o Gigo na série. E é isso, velho. Vai ser 3-0 tranquilo.
Bem, eu vou palpitar diferente. Vou palpitar por uma série um pouquinho mais apertada, só que pro outro lado eu acho que vai ser um 3-1 pra Red. Eu acho que a partir do momento que o Flamengo perdeu o primeiro jogo, vai cair o caos, vai cair o mundo na cabeça deles.
É só não perder o primeiro jogo, por isso que eu falei 3-0.
Eu vou de 3-1 pra Red, a crise é real. Preparem-se pra reformulação do elenco pra 2022.
Olha, eu concordo que tem a crise. Eu concordo que o mid-game das duas equipes é, de fato, esquisito. O do Flamengo se tornou esquisito. O da Red sempre foi, né? É, basicamente, eles rolam o dado e é um D20, né? Que eles têm no bolso e eles tomam uma ação baseada nisso.
É, cara, eles fazem uns negócios muito esquisitos, cara. Tipo, cara, por que vocês estão indo em quatro?
Não tem que entender, cara.
É,
não,
cara,
é de não é de entender, é de sentir, cara. É de sentir. Então, assim, eu tô sentindo que a Red ganha de 3-2 essa série. Eu acho que o Flamengo ainda não se encontrou no mid-game depois dessa crise, né, que o time passou. Porque a gente decretou crise e a gente já fala de crise até o final, até agora. Então tá tendo crise ainda. Concorda?
Não passou de crise nenhuma, cara.
Eu acho que tá em crise. Eu acho que tá em crise.
É. Derrota da Kabum é crise.
Depois que aconteceu na rede social ali, eu acho que é impossível não estar em crise.
O pior que a Kabum jogou direitinho aquele jogo, né, cara? Que safados, cara.
Jogou.
Ai, time sem vergonha.
Então, assim, com o Flamengo em crise, sei lá, eles estão muito estranhos, o treinador falando que eles não sabem o momento certo de fazer as coisas. Bom, a Red também não sabe, então é por isso que eu acho que vai ser uma série confusa, mas eu sinto que a bot lane, principalmente a bot lane, cara, eu tenho a impressão de que o Jojo e o Titã vão ser aquele salzinho a mais que vai dar a vitória pra Red em cima do Flamengo.
É, tem esse argumento mesmo, né, Luna? Essa Red meio que foi criada no caos. Eles vivem o caos desde a formação. Eles são perdidos desde sempre. O Flamengo é perdido há menos tempo. Pode ser um diferencial, né?
Agora vem aquele discurso do Bane, né? Você adotou, né, o caos, eu nasci dentro do caos, entendeu? E um ano inteiro jogando dentro do caos. Então, assim, nossa, a partida tá totalmente esquisita, confusa, cara. A Red tá na zona de conforto. A gente nunca pensou nisso, que se a partida tá totalmente confusa, a Red tá na zona de conforto. E estando na zona de conforto, eu acho que eles conseguem ali se adequar um pouco melhor ao Flamengo. E, assim, eu vejo que o Flamengo, talvez, se eles começarem a se perder um pouco no mid-game, eu acho que é real isso. Que se a Red se perder no mid-game, eles já devem ter uma mentalidade de, não, a gente vai fazer isso aqui e vai voltar. Não tem problema, sabe? Famoso, vamos resolver no dedo. Uhum. O Flamengo, eu já tenho medo de, tipo, dar alguma coisa errada e, tipo, um olhar pro lado, assim, ver o outro, sabe?
Aquela assim, a gente tem que falar a verdade aqui. O Flamengo, se não resolver no dedo, vai resolver no braço.
Só que o braço, não, infelizmente, não influencia nas skills que vão ser personadas, né?
A torcida vai sair com a vitória.
Cara, a torcida do Flamengo vai dar um jeito de resolver isso aí, eu tenho certeza.
Porque, assim, eu acho que pode chegar num ponto do mid-game tá ruim pro Flamengo. O Tuts não tá jogando muito bem, olha pro lado pro Ranger que tá jogando muito bem. Os caras já ficam, putz, tá complicado, né? Aí o Redbert olha pro Netuno do lado, pô, mano, precisava sair da lane, né? Então, assim, e enquanto isso a Red deve estar, mano, vamos lutar, e os caras vão acabar ganhando, entendeu? Esse é o meu argumento de que a Red vai acabar levando essa série. Eu acho
cara,
que...
essa série, cara, se for um caos assim, vai ser tão
Bane
divertido.
Vai ser Bane versus Batman, cara.
Vai ser muito divertido, velho. Eu tô já tão ansioso já, velho.
Inclusive, assistam aí, quem tá ouvindo esse podcast e ainda não assistiu, assistam aí o Batman, o Cavaleiro das Trevas, o terceiro filme aí da trilogia do Nolan, porque aí você vai entender o confronto de Flamengo e Red muito antes dele acontecer, cara.
Ai, cara.
Então, pessoal, terminamos aqui a edição número 22 do ATR no GE, falando aí da prévia das quartas de final do CBLOL, lembrando que na segunda-feira...
Peraí, só deixa eu entrar aqui e te cortar. Todo mundo foi e palpitou contra mim e eu vou ser o único correto no próximo programa, vocês vão ver.
Bom,
deixa
que dá
aí,
pra
velho.
Cobrar um ser desse.
Exatamente, então a gente pode ter a cobrança no próximo episódio.
Só pra falar, o Kyle, se não vai estar no próximo programa.
Ou seja, a gente vai cascar nele sem ele poder responder.
Exatamente.
O que é melhor ainda.
É melhor ainda. Se ele tiver certo, a gente só fica quieto e ignora. É isso.
Exatamente, a gente finge que ele nunca falou que tava certo. Bom, pessoal, mas só pra lembrar vocês, esse programa tá sendo gravado no dia 4, vai ser postado no dia 5, né, na quinta-feira pra vocês. E na segunda-feira teremos, sim, episódio do ATR no GED, são 23, falando desses confrontos das quartas de final. Dessa vez com dados, resultados e tudo mais que tiver pra falar. Então é isso aí, agradeço muito a companhia de vocês nesse podcast, muito obrigado por estarem acompanhando, lembrando, hashtag ATR no GE para comentar sobre qualquer assunto, dar o seu feedback aí sobre o nosso podcast e tudo mais, e deixar agora então meus queridos companheiros e eu também se despedirem num uníssono tchau.
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 Cara, até no tchau eu fiquei sozinho, velho. É duro.
É duro, é duro.